Que tipo de coisa rouba a tua paz? Fazendo essa pergunta assim, talvez você encontre uma coisa ou outra na tua cabeça. Mas e se eu perguntasse, você tem algum hábito que rouba a sua paz? Acho que aí fica um pouquinho mais difícil de encontrar a resposta, né? Ou não? E se eu te disser que alguns hábitos sutis podem estar roubando a sua paz sem você nem perceber? É por isso que no vídeo de hoje eu trago 7 hábitos que roubam a sua paz e você nem percebe. Pressa perpétua. Um hábito que pode estar se tornando cada vez mais comum com aceleração, influenciada pela rapidez no mundo digital, é a tal da pressa perpétua. Esse é um hábito que muitas vezes passa despercebido, mas basta você olhar com mais atenção para as economias de tempo que você anda fazendo. Pegar mais coisas do que você consegue carregar só para economizar uma viagem dentro de casa. Escovar o dente muito rápido, comer muito rápido mesmo sem estar no intervalo de trabalho. Andar de carro ou moto moendo muito rápido para economizar 1 minuto de trajeto. O fato é que muita gente tem essa pressa contínua dentro de si e esse costume de sempre querer economizar tempo, mesmo sem precisar economizar tempo de fato, ou mesmo fazendo economias de tempo quase insignificantes em prol de nada. O complicado desse hábito é que ele coloca a gente num senso de urgência perpétuo, sabe? Que pode causar ansiedade e tensão. Porque pensa bem, essas economias de tempo não fazem tanta diferença assim. Se você, em vez de economizar esses segundos cada vez que vai fazer alguma coisa e começar a cortar 1 hora de celular por dia, por exemplo, provavelmente você vai sair muito mais no lucro. Não adianta nada otimizar aquilo que não precisa ser otimizado. Eu mesmo ainda caio nesse hábito da pressa perpétua e vejo como isso me coloca num estado de urgência, meio tenso, sabe? E quando eu percebo isso, eu diminuo a velocidade dos meus movimentos, começo a me mexer mais lentamente mesmo, forçando a fazer essas coisas de maneira mais presente, prestando atenção na minha respiração, cultivando presença em geral, sabe? Isso me ajuda muito a voltar para o centro e fazer as coisas com mais qualidade, fazer economias inteligentes de tempo e energia e evitar essas tensões desnecessárias. Ditadura da produtividade. Eu tive contato com um conceito muito interessante pelo meu amigo Gabi Antunes. Esse conceito se chama capitalismo internalizado. Ele seria um misto de sentimentos que se manifestam diariamente nas pessoas, como, por exemplo, se sentir culpado por descansar, negligenciar sua própria saúde e bem-estar, achar que seu valor e felicidade estão ligados ao quanto você produz, a ansiedade de sempre estar fazendo alguma coisa e não se sentir merecedor de uma vida tranquila. Basicamente, você sente essa culpa sempre que você percebe que você podia estar produzindo, e aí você não se permite tirar os momentos de descanso que você precisa, ignorando uma parte vital da condição humana, que é o descanso. Aí você passa a inconscientemente se entender como uma máquina de produzir e se cobra como um chefe, sabe? Você se cobra como se fosse a empresa que tem um maquinário que não pode ficar 1 minuto só parado para não dar prejuízo para essa empresa. E certamente esse hábito causa muita ansiedade e incapacidade de parar e de olhar para dentro, de descansar, porque obviamente você não consegue mais dar espaço para fazer nada. E você provavelmente conhece alguém que diz: ah, eu não consigo ficar parado, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Eu conheço. Se você não conhece, essa pessoa pode ser você. E é por isso que esse é mais um hábito que rouba a sua paz e você nem percebe. Celular matinal. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Depois de abrir os olhos, é claro. De acordo com dados da pesquisa Vozes da Minha Cabeça, um hábito que tem se tornado cada vez mais comum é o de acordar e pegar o celular como a primeira coisa do dia ali. Ali mesmo na cama, sabe? E o problema é que muita gente nem percebe os efeitos tão negativos que esse mau hábito pode causar. Deixando as vozes da minha cabeça de lado, a Scientific American explica que logo que você acorda, o seu cérebro está emitindo ondas teta, que são ondas de vibração mais lenta. Esse tipo de onda acontece quando você está acordando ainda, mesmo que você já tenha levantado, mas estando naquele estado extremamente relaxado, sabe? Mais lento. E vamos para a matéria. Durante esse ciclo de despertar, é possível que os indivíduos permaneçam no estado teta por um período prolongado de, digamos, 5 a 15 minutos, o que lhes permitiria ter um fluxo livre de ideias sobre os eventos de ontem e contemplar as atividades do futuro dia. Esse tempo pode ser extremamente produtivo e pode ser um período de atividade mental muito significativa e criativa. Já a Forbes diz o seguinte: quando você acorda e pega seu celular direto e mergulha imediatamente no mundo online, você força o seu cérebro a pular os estágios teta e alfa, esses mais lentos, e ir direto para o estágio beta, que são essas ondas de alta velocidade, para ficar bem acordado, bem alerta. Você está preparando o teu cérebro fazendo isso para estar distraído. Ver ou ler algo negativo logo pela manhã pode desencadear estresse e deixá-lo tenso para o resto do dia. Ou seja, fazendo isso, você está usando um momento em que o teu cérebro está com uma capacidade grande de absorção e colocando um monte de coisa inútil nele para te influenciar para o resto do seu dia. Então, em vez de pegar o celular logo que você acorda, o mais indicado é não entrar em contato com ele, evitar mensagens de trabalho e principalmente notícias ou qualquer conteúdo de redes sociais por pelo menos uma hora, se for possível, para que assim você não influencie o teu cérebro negativamente quando ele está emitindo essas ondas de frequência mais baixa. E aí você pode, em vez disso, optar por atividades mais calmas e de autocuidado. Isso vai ajudar a definir o tom do seu dia de forma positiva. Nomofobia. Sabe quando você está conversando com alguém e surge aquela vontadezinha de pegar o celular só para ver se tem uma notificação nova? A pessoa está ali na tua frente, mesmo assim você não consegue se concentrar totalmente no que ela diz, porque o hábito de puxar o celular é mais forte. Ou quando você pega o celular para mandar uma mensagem para alguém e quando você percebe, você desfocou totalmente do que você ia fazer e você nem lembra mais o que era. Se você se identifica com essas situações, possivelmente, como muita gente, você pode sofrer da nomofobia, o vício em celular ou o medo de ficar sem o celular. Além dessas situações ilustrativas, dá uma olhada se você tem algum dos principais sintomas. Sentir ansiedade quando fica muito tempo sem usar o celular. Necessidade de fazer várias pausas no trabalho para usar o celular. Nunca desligar o celular, mesmo para dormir. Acordar no meio da noite para ir no celular ou pegar o celular como primeira coisa do dia. Ficar muito chateado quando esquece o celular em casa. Checar o telefone frequentemente para ver se tem notificações. Sentir ansiedade quando está em um ambiente sem sinal de internet. Levar o carregador para todos os lugares por medo da bateria acabar. Mas uma coisa que talvez algumas pessoas não se dão conta é sobre a ansiedade que esse hábito de checar o celular a cada poucos minutos ou até segundos pode causar. Mas eu acredito que você não precisa se sentir mal por isso. E eu vou te falar o porquê. As redes sociais, como a gente conhece hoje, existem há mais ou menos uma década. O Instagram, por exemplo, foi criado no final de 2010. E isso quer dizer que o acesso a esse mundo digital no nosso bolso ali, disponível a todo tempo, é extremamente recente. A relação entre a humanidade e as redes sociais ainda está muito no começo. Ou seja, a gente tem muito que aprender ainda sobre essa relação. Tem muito chão ainda para a gente ficar minimamente bom nisso. E nós, eu e você, somos só a primeira geração tentando criar algum conhecimento sobre isso, tentando tornar essa relação pelo menos um pouquinho mais saudável para que a gente possa usar isso sem virar um zumbi. Sem contar o fato de que esses aplicativos foram desenvolvidos para desencadear esses comportamentos viciantes. Eles foram feitos com esse objetivo. E se você quiser saber mais sobre isso, eu indico aquele livro Minimalismo Digital, do Cal Newport. Além da ansiedade causada por isso, esse hábito faz com que você crie um padrão de mente distraída, o que potencialmente pode causar ainda mais ansiedade quando, por exemplo, você não consegue mais focar nos seus estudos porque acaba checando o celular e se perdendo no que estava fazendo, ou mesmo porque o seu rendimento no trabalho caiu muito pelo seu padrão mental extremamente distraído.
Você que é ouvinte aqui do Vida Simples Podcast, você sabe que eu tenho um canal no YouTube também, né? E você acredita que a gente acabou de chegar aos 100 mil inscritos? Eu fiquei muito feliz com isso. E se você é uma das pessoas inscritas lá, eu já quero te agradecer aqui por fazer parte disso. Isso é muito importante para mim. São 4 anos de canal e os 100 mil são um marco simbólico para mim, sabe? Simboliza uma jornada em busca da vida simples e eu fico muito feliz em poder compartilhar ela com você. Inclusive, eu quero agradecer também a querida e principal parceira do meu trabalho lá desde 2021, que é a Insider Store. Uma marca que tem tudo a ver com o que eu acredito, que desde o começo já combinou de cara, sabe? Porque assim, primeiro de tudo, a Insider faz produtos feitos para durar, o que já é uma coisa assim muito diferenciada nos dias de hoje, que quase tudo é feito para ser substituído o mais rápido possível, né? E uma tech t-shirt, que é a camiseta que eu uso praticamente todo dia, dura em média 3 vezes mais que uma camiseta comum de algodão. Ela precisa de menos lavagens, não precisa ser passada, não desbota com o tempo, que eu acho mais incrível. Além de que a Insider usa 97% menos água na produção das fibras. E outra, ela é feita com fibras de origem natural e renovável. Ela emite 77% menos gases estufa na produção se comparada a uma camiseta de algodão. Então assim, são produtos que somam muito na minha vida já há mais de 2 anos, né? Eu gosto muito dos produtos deles. Muita gente já me trouxe feedbacks agradecendo porque realmente a marca cumpre com o que promete e eu fico muito feliz de ter a Insider como parceira do meu trabalho. E se você também quer comprar roupas de qualidade na Insider e ainda ganhar desconto, clica no link da descrição aqui desse episódio e aí quando você for comprar, não esquece de usar o meu cupom JUNIOR12, JUNIOR tudo maiúsculo, número 1 e o número 2, assim você ganha um descontão e ainda apoia o meu trabalho porque a Insider sabe que você veio daqui. Se por acaso eu vou comprar em outro momento, me pergunta lá na DM do Instagram, @JuniorCuiava, qual que é o cupom que tá valendo, que eu vou te dar o melhor cupom que eu tiver no momento. Então é isso. Insider, obrigado pela parceria e bora continuar o episódio.
Falta de silêncio. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu lembro que a todo momento em que tinha alguém acordado na casa, a TV tava ligada. E não precisava alguém estar necessariamente assistindo para ela estar lá ligada. A TV era a companhia padrão da casa lá, toda hora. E eu imagino que isso possa ser um hábito comum nas casas brasileiras. E não é só com a TV, né? Mas também com o celular. Às vezes um videozinho ou outro é uma boa companhia, né? Para diversos momentos. Eu sei como é que é essa situação. O problema começa quando isso passa a ser uma companhia constante e exagerada, que te priva de ter sequer um momento de silêncio no teu dia. Assim como quem não consegue ficar parado, quem sempre está ouvindo alguma coisa, também tem potencialmente menos clareza do que se passa na sua mente. Tem menos oportunidades de ficar sozinho consigo mesmo. Às vezes até tem medo de ficar sozinho consigo mesmo. O silêncio deve ser uma parte importante de todo dia. Nem que por alguns minutos só, mas o silêncio é tão parte da vida quanto o ruído. Barulho, gente falando toda hora incomoda. E isso por horas seguidas começa a irritar sem você nem perceber. Você tá irritado e não sabe por quê. E é bem por isso que esse é um dos hábitos que tiram a sua paz e você nem percebe. Foco na escassez. No mundo das redes sociais, nós somos diariamente bombardeados com pessoas dizendo que nós somos insuficientes. De forma direta ou indireta, intencional ou não. E aí é muito mais fácil focar num futuro em que você vai ser aquela pessoa incrível, ou que você vai enfim conseguir alcançar aqueles teus objetivos materiais, a casa, o carro novo, aprender o idioma, viajar. E não que esse tipo de busca não seja saudável, até um ponto. Obviamente que isso ajuda a gente a seguir em frente, a ser uma pessoa melhor. O problema começa a partir do ponto em que o teu foco principal tá no que você não tem, na escassez. Quando a gente só consegue enxergar o que a gente não tem, a gente começa a perder aquele senso de apreciação do que a gente já conquistou, seja uma coisa material ou não. Tudo aquilo que um dia foi um objetivo lindo, maravilhoso, acaba perdendo valor simplesmente porque já foi conquistado, porque você já acostumou com aquilo. Um dia você tem aquele sofazinho pequeno que não dá nem para deitar, hoje você tem um sofá incrível e você enjoou dele, aí só consegue pensar no sofá gigante que você vai ter num futuro distante, numa casa grande. Esse fenômeno, se não controlado, vai ser eterno. E ele vai se ajustando à medida que os novos objetivos vão sendo cumpridos. Sempre que você conseguir algo novo e o tempo de empolgação passar, isso aí perde o valor e o foco volta para o que você não tem, para aquele sentimento de escassez. E o pior, esse tempo de empolgação vai passar cada vez mais rápido, a cada novo objetivo. E apesar dessa condição ser muito natural ao ser humano, a adaptação hedônica, existe uma espécie de saída possível para regular esse efeito. E ela consiste em estimular o olhar de suficiência de maneira consciente até que ele se torne um hábito. Porque apesar da adaptação hedônica ser sim um processo natural, a lógica de consumo em que a gente está inserido atualmente amplifica demais e acelera a nossa relação com os objetos. E ela faz com que essa relação de desejo, insatisfação, realização, costume, desejo, insatisfação, se acelere a ritmos muito novos para a realidade dos seres humanos. Quer dizer, o olhar de suficiência não é uma solução definitiva, mas é um exercício diário para estimular na nossa visão a valorização daquilo que já foi conquistado. Fuga dos problemas. Muitas vezes, fugir de um sentimento ou de um problema é a maneira mais rápida de resolver aquela situação desagradável no menor tempo possível. Resolver entre aspas, né? Não é resolver de verdade. Assim que você sente que aquilo te incomoda, o reflexo é esconder isso. Deixar pra lá um pouquinho, se ocupar com outra coisa. Depois a gente pensa nisso, né? Depois a gente se preocupa. Mas o que muita gente não percebe, ou se percebe, talvez não busca resolver, é que inevitavelmente esse monstrinho que foi ignorado cresce mais a cada vez que você ignora ele. E quanto mais o tempo passa, maior ele vai ficando. Um sentimento ou um problema ignorado é como uma visita insistente, que sempre vai voltar para tocar sua campainha no momento que você menos espera, no momento que você está de pijama, com a casa toda bagunçada. O problema é que a visita volta cada vez mais forte. Uma hora o teu portão, a tua porta, não vai ser suficiente para impedir ela de entrar. E aí já é tarde demais. Eu sempre digo, a dor inicial nunca vai ser maior do que a dor escondida no tempo. A variável tempo nessa equação vai aumentar muito o tamanho do problema. E isso acontece geralmente porque essa pessoa prefere a dor da não ação do que a dor da ação. E eu vou explicar para você o que isso significa. Imagina que você acabou de comer e deixa a louça na pia. Você pensa, eu podia lavar esses pratos. Vai ser algo fácil, mas dá aquela preguicinha, aquele sentimento ruim. E você vai e lava, mesmo sentindo esse sentimentinho ruim. Essa é a dor da ação. Mas imagina que você optou por evitar a dor da ação por várias vezes. Os dias se passaram, a pilha de louça foi aumentando. Toda vez que você passa e vê o caos naquela pia, você sente aquela pontadinha. Você está lá no sofá depois assistindo e lembra dessa louça suja que você evitou tanto. E ela ainda está mais e mais monstruosa. Aquela culpa bate. Essa é a dor da não ação. O interessante é que a dor da ação é bem mais fácil de quebrar. Se você tiver um pouquinho de força de vontade, você passa por cima dela, lava o prato e fica lá tranquilinho. Já a dor da não ação é uma coisa muito mais sutil. Ela nem sempre parece uma dor, porque afinal você está evitando, você está fugindo, você está fazendo outra coisa mais gostosa. O problema é que a dor da não ação tem o poder de roubar a sua vibe. Você pode estar lá rolando seu feed de madrugada e de repente você se pega pensando naquela pilha de louça que só deixa seus dias miseráveis. Então prefira a dor da ação, que sempre vai ser menor que a dor da não ação. Você se identificou com alguns dos hábitos? Você tem algum deles? Se não, me conta nos comentários quais hábitos que eu não citei aqui, mas que roubam a sua paz. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Até o próximo vídeo. Falou!